Bem-vindos à segunda temporada do Home Café. Nós estamos no episódio 3 dessa segunda temporada. E o nosso propósito aqui é explorar o mapa e juntos chegarmos àquilo que é mais essencial, a nossa natureza mais essencial, a nossa identidade plenamente resolvida. E nós estamos usando como um diagrama, né? Ou como um caminho, vamos dizer assim, os 5 Ws, que são Who, Why, When, Where, What, né? Do inglês. Que, na verdade, traduzidos são o quem, o porquê, o quando, o onde e o quê. E nós estamos exatamente agora na nossa terceira estação, que é a estação do quando, certo? E propomos aqui que as duas tarifas, ou os dois pedágios necessários dentro dessa jornada, sejam a sinceridade e também a curiosidade, certo? E a nossa proposta hoje, dentro desse terceiro capítulo da segunda temporada, é saber qual é o tempo certo de agirmos, dentro da nossa empresa, da nossa família, naquilo que nós estamos realizando e fazendo, com desejo de fazer. Quando devemos agir? Quando é o tempo disso? Quando é que vemos o sim ou não? Quando que será que irei realizar aquilo pelo qual eu fui criado para fazer, certo? E nós já vimos aqui na nossa jornada que a identidade revela o propósito e o propósito descobre o tempo, certo? Ou seja, o quem revela o porquê, que descobre o quando. E os inimigos dessa descoberta, já trabalhamos essa ideia, são a ansiedade e o medo. E a ansiedade é um estado de ignorância, ela faz você acreditar que tudo é uma questão de emergência, que nada nessa vida é realmente tão importante assim. E o medo é um sintoma que é sutil e despercebido da nossa vontade de querer controlar tudo. E descobrimos, na nossa última estação, que o antídoto à ansiedade e o medo é o conhecimento da vontade, não o controle do resultado. Muitas coisas na vida, nos negócios, são complicadas, isso é fato. Porque estamos mais preocupados em ter um resultado e controlar esses resultados do que, na verdade, entender os processos, certo? E a proposta aqui desta terceira estação, vamos dizer assim, é a descoberta da vontade, né? E essa descoberta, aí nós encontramos a revelação do quando devemos agir. Então hoje eu desejo compartilhar algumas ferramentas que nos ajudarão a discernir o quando em nossas vidas, certo? E a primeira coisa que eu quero usar como ilustração aqui é o mito grego da Caixa de Pandora. Quantos conhecem aqui esse mito da Caixa de Pandora? Bom, o mito vai mais ou menos assim. No início, tudo estava em ordem, o universo e Zeus, né, o grande deus grego da mitologia grega, deu a Pandora, a única mulher dentro do panteão dos deuses gregos, dois presentes. O primeiro foi a curiosidade. E essa curiosidade fez com que Pandora explorasse o mundo. Esse era o desejo dela. E o segundo era uma caixa pesada, trancada a 7 chaves, com uma instrução que ela não deveria abrir a caixa de forma alguma. Bom, aqui está uma fórmula, né, perfeita de que algo vai dar errado, que um caos irá surgir dentro dessa história. A curiosidade e uma caixa fechada a 7 chaves, com certeza irá gerar na querida Pandora a vontade e a obsessão de querer saber o que está dentro da caixa. E essa curiosidade e obsessão de Pandora fez ela abrir a caixa, trazendo ao mundo todos os tipos de males que nós encontramos na humanidade hoje. E sabe o que é interessante? Sabe qual era um dos males que estavam dentro da caixa? Você não vai acreditar. Um deles se chama trabalho. Eu não sei como está o seu estado emocional com o trabalho, como você enxerga o trabalho, ou se você concorda com o mito grego de que o trabalho é algo mau, né, maligno. E nós precisamos pensar sobre isso. Como é a nossa definição de trabalho? Será que nós vemos o trabalho de forma negativa, né, como a maioria das formas de pensamento, as cosmovisões do mundo agora pensam? Ou será que nós encontramos, por exemplo, dentro da narrativa bíblica, uma forma única, exclusiva de chegar ao trabalho como algo positivo, inerente à experiência humana? Jesus, por exemplo, era um carpinteiro, e não um guru eremita que saía por aí contando suas histórias. Não, ele trabalhou, e trabalhou muito. E ao ser criticado pelos religiosos da sua época por trabalhar no sábado e realizar um milagre, Jesus disse assim: "Meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando." Então, é muito importante termos uma definição clara do trabalho. E isso deve nos levar a uma direção, certo? Então, eu quero apresentar para vocês aqui a doutrina moderna de enxergar o trabalho, certo? Dentro da doutrina moderna, o trabalho é algo que você realiza com o propósito de adquirir dinheiro ou fazer aquilo que você quer. Então, permita-me te dar uma ilustração aqui de um cirurgião durante a Segunda Guerra Mundial que ele enxergou bem o que era o trabalho e o que estava acontecendo na sua época, né? E não está muito distante da nossa realidade. Ele disse assim, ó: "O que está acontecendo hoje em dia é que ninguém mais trabalha pelo propósito do trabalho em si. O resultado do trabalho é somente um subproduto do real objetivo. O verdadeiro sentido do trabalho é dinheiro ou status. Isso é um diagnóstico que ele está dando da condição que ele enfrentou na Segunda Guerra Mundial, mas não está muito longe da nossa realidade. Ele disse assim, ó: médicos praticam a medicina para não para aliviar o sofrimento, mas para o sustento próprio. O paciente é parte do processo. Advogados aceitam casos não pelo dever de aplicar a justiça, mas devido à profissão capacitá-los para viver. Sabe por que homens se sentem tão felizes em alistarem ao exército? É porque pela primeira vez na vida eles estavam fazendo algo, não pelo salário, que era miserável, mas pelo fato de fazerem algo que realmente era necessário e além de si mesmo. Repare como esse cirurgião entendeu de que trabalhar não é sobre resultado, dinheiro, mas é sobre algo muito além do próprio objetivo do trabalho. E aí nós precisamos encarar a doutrina bíblica do trabalho, né? Sobre o que é trabalhar? O que é trabalho de acordo com a Bíblia? Bom, eu gosto como Dorothy Sayers, uma grande escritora e poeta no século XX, descreveu o trabalho. Ela disse assim: trabalhar é a graciosa expressão da energia criativa de Deus em serviço aos outros para criar shalom. Eu já vou explicar mais para frente o que é shalom. Mas é muito interessante essa visão de trabalho. Ou seja, para ela, trabalhar não é uma coisa que se faz para viver, mas uma coisa que se vive para fazer. Vou repetir, que eu acho que essa frase é interessante. Trabalhar não é, primariamente, uma coisa que se faz para viver, mas a coisa que se vive para fazer. E se o que a escritora e a Bíblia revelam sobre o trabalho é verdadeiro, então quando é um subproduto, uma consequência das nossas responsabilidades? E foi exatamente isso que Jesus disse. Em Mateus 6, 34, ele disse assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Então precisamos ter uma perspectiva um pouquinho mais profunda do que é trabalho, do que é trabalhar. Agora, voltando para a nossa proposta aqui do quando, né? Se o quando não é ansiedade e medo, ou seja, uma visão do futuro, e não está atrelada ao passado, certo? Ou o que eu quero dizer com o passado é não depende daquilo que já aconteceu e está diretamente conectado ao agora, ao presente, como que nós agimos? Como tomar uma decisão e entender e discernir, certo? O que devemos fazer e quando fazer isso? Se não está ansioso e com medo do futuro e não está preso a alguma questão do passado, se é uma responsabilidade no aqui e agora, como devemos encarar isso? Como saber e discernir o quando? E aqui eu preciso apresentar a vocês duas ferramentas que são necessárias para discernirmos esse quando. E elas são de cunho espiritual, é claro, certo? Mas importantes para esse discernimento. E eu quero dizer que elas são, e se chamam, fé e paz. E paz no sentido de shalom, que a Dorothy Sayers nos ensinou lá de cima. Então deixa eu trazer isso para nós aqui de uma forma muito simples e clara. Primeiro, vamos entender o que é fé biblicamente. E eu quero afirmar isso porque existe uma leitura cultural de fé, que não é a leitura bíblica de fé, certo? Fé biblicamente não é acreditar em Deus. O Tiago, que é irmão de Jesus e apóstolo, escreveu uma das cartas do Novo Testamento. Ele disse assim, ó: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. E a Bíblia diz que é o tolo que diz em seu coração que Deus não existe. Está lá em Salmos 14. Então, fé não é acreditar em Deus. Na verdade, Deus não existe. Sou um pouquinho herético isso, mas é verdade, Deus não existe, Deus é. Certo? Então, biblicamente, fé é uma confiança baseada nos atributos e no caráter de um Deus perfeito, todo-poderoso e onisciente. Fé, biblicamente, deixa eu usar uma ilustração aqui para te ajudar. É como se você estivesse num naufrágio e de repente você encontra um pedaço de madeira flutuando e você se apega àquela madeira. E aquela madeira agora é a sua razão, sua sobrevivência. Isso é fé, biblicamente. Infelizmente, a perspectiva ou a definição moderna de fé, ela na verdade atribui a Deus a responsabilidade de agir e garantir um resultado. Quantas pessoas falam o tempo todo, seja o que Deus quiser. Mas isso não é dependência, isso é transferência de responsabilidade. Eu tenho fé que eu vou ganhar na loteria. Já ouviu isso? Pois é. A definição bíblica de fé atribui àquele que crê a responsabilidade de manifestar as virtudes de Deus, independente do resultado. O resultado, na definição moderna, é sempre ansiedade e preocupação. Perguntas como: será que eu fiz tudo certinho para receber? Será que Deus gosta de mim? Gera dúvida, tá vendo? Medo. Mas olha o que Tiago novamente diz. Ele diz assim, ó: peça, porém, com fé sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá alguma coisa de Deus, do Senhor, pois tem a mente dividida e instável em tudo o que se faz. Então, o resultado da fé moderna é ansiedade, preocupação, medo, dúvida. Mas o resultado da segunda, a fé bíblica, é segurança e paz. Porque, primeiramente, eu não tenho dúvida que Deus me ama, independente do que eu faço. E eu descanso sabendo que eu cumpri a minha responsabilidade. E o resultado? Ah, isso aí já não importa mais, isso eu entrego a Ele. E o resultado disso é paz. Provérbios 1, 28 diz assim, ó: então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem ouvir, viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Provérbios 1, 28 a 33. Então há uma garantia de segurança e paz quando nós cremos, da forma bíblica, de confiar no caráter, nos atributos de Deus e manifestar suas virtudes. Então, o quando, nesse sentido, na definição bíblica, é o fator menos importante na nosso pensar aqui, naquilo que nós estamos abordando aqui, pois o foco não está no resultado, e sim no processo. Então, a primeira coisa que nós estamos trabalhando aqui é a questão, né, de saber exatamente quando, a partir da nossa definição de fé, na nossa confiança no Criador e como nós somos responsáveis por aquilo que Ele nos deu. A segunda é paz, e não estou falando aqui de zen, não estou falando de calmaria, eu estou falando de uma convicção interna que existe um ser soberano sobre todas as coisas e que conhecemos que Ele tem as melhores intenções a nosso respeito. Então tudo está cooperando de certa forma para o nosso bem. Isso não é ausência de problemas, não é colocar um campo de força ao nosso redor a qual nenhuma situação, nenhum caos, né, nos abale, nos tentem contra nós. Não é nada disso. Nós estamos falando de que temos a plena confiança de que Ele está conosco no meio dos nossos problemas. Isso é shalom. Shalom é um estado de completitude, não zen, é integridade, sabe? Por exemplo, o salmista que está lá no Vale da Sombra da Morte, do famoso Salmo 23, a vantagem que esse salmo, que esse que está andando nesse Vale da Sombra da Morte não é que ele é blindado das condições que ele enfrenta, mas é a presença do pastor que está com ele. O Salmo 23, versículo 1 diz: o Senhor é meu pastor, certo? Aí tem uma pausa no texto, ele diz assim: e porque ele é o meu pastor, porque eu confio nele, no caráter dele, em quem ele é para mim, então eu sei que de nada eu terei falta. Nós temos a tendência a inverter, né? Nós colocamos o foco e o destaque nas consequências e não no caráter do pastor. Certo? Jesus também fala sobre uma casa, ou melhor, duas casas que foram construídas, uma sobre a areia e outra sobre a rocha. Ambas sofreram as mesmas circunstâncias climáticas, vamos dizer assim. Mas a que resistiu foi aquela que foi plantada sobre, que foi construída sobre a rocha. Certo? E a rocha ali, embora sim simbolize o caráter de Deus, a pessoa de Cristo, mas ele diz assim: aquele que ouve e crê, aquele que crê e pratica, é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Então repare como a fé e a nossa convicção e a nossa prática estão alinhadas para trazer shalom, paz, e para trazer também confiança, fé. Então, como disse a escritora Dorothy Sayers, é uma proposta de criar shalom para outras pessoas. A paz é uma ferramenta que nos ajuda na descoberta dessa presença, essa segurança inabalável, que nos dá a confiança de que tudo já deu certo, mesmo quando tudo está dando errado. Então, deixa eu terminar dizendo isso aqui para vocês. O quando, literalmente, é quando Deus quiser. Mas isso não é uma transferência de responsabilidade, é um escape, mas sim um decreto de dependência e submissão responsável. Dentro da nossa proposta empresarial, dentro dos nossos negócios, dentro da nossa família, perguntar quando é assumir uma responsabilidade. E uma responsabilidade de manifestar essas virtudes e produzir bem-estar e acrescentar algo, né, à vida das pessoas, levando shalom, levando fé, confiança e ajudando elas a entenderem e descobrir a sua responsabilidade dentro do agir do eterno sobre nossas vidas.